Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo. Quinta-feira, 6 de março de 2025, é o dia da independência do Ghana. Foi em 1957 e hoje aqui na capital americana estão 6 graus centígrados. Convosco na apresentação dos primeiros 30 minutos de emissão está Ana Guedes. A técnica é do Peter Henley. Na produção está o Jaime Faria. Bem-vindos. E vamos aos títulos das notícias internacionais. Vladimir Putin diz que paz deve garantir a segurança da Rússia e nem tenciona recuar, na Ucrânia. Sudão apresenta queixa ao Tribunal Internacional de Justiça contra os Emirados Árabes Unidos. A nossa primeira meia hora é centrada em Angola. Em foco hoje, vamos abordar a questão da lavagem de capitais. Imobiliária é um método para se fazer isso e nós temos detalhes. Vamos também falar das perspectivas económicas dos jovens angolanos. Vi connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América, mas para já vamos às notícias do mundo. E começamos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que afirmou hoje que a Rússia quer uma paz na Ucrânia que garanta a segurança do país a longo prazo e o seu desenvolvimento sustentável. Falando a mulheres que perderam familiares na guerra na Ucrânia, Putin disse que não tenciona abdicar daquilo que pertence ao seu país e que não tenciona recuar. Entretanto, a Rússia avisou hoje o presidente francês Emmanuel Macron para não ameaçar com retórica nuclear e rejeitou as propostas europeias para enviar forças de manutenção de paz dos membros da NATO para a Ucrânia quando e se houver um acordo de paz. Macron disse num discurso que a Rússia era uma ameaça para a Europa e que o seu governo poderia discutir a extensão do seu guarda-chuva nuclear aos aliados, acrescentando que vai realizar uma reunião de chefes militares dos países europeus dispostos a enviar tropas de manutenção de paz para a Ucrânia após um acordo de paz. Enquanto isso, o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, disse hoje que a França está a partilhar informações dos serviços de inteligência com a Ucrânia, medida que seguiu a dos Estados Unidos terem dito que cortavam a partilha de informações com a Ucrânia. O diretor da CIA, John Ratcliffe, disse que os Estados Unidos suspenderam a partilha dos seus serviços de informação com Kiev, embora isso possa durar pouco tempo. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, disse que os Estados Unidos deram um passo atrás e que a administração estava a rever todos os aspectos da sua relação de inteligência com a Ucrânia. Walt disse à cadeia de televisão CBS que os Estados Unidos estão a agir rapidamente para iniciar conversações de paz para pôr fim à guerra e assinar um acordo de direitos minerais com Kiev. Afirmou que representantes americanos se reunirão com as autoridades ucranianas ao mesmo tempo que prosseguem contactos diplomáticos com a Rússia. O secretário-geral da NATO, Marco Rutte, disse que o presidente americano, Donald Trump, garantiu contínuo apoio dos Estados Unidos à NATO. O grupo palestiniano Hamas disse hoje que as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão a encorajar Israel a afastar-se de um acordo de cessar-fogo em Gaza. Os comentários foram feitos um dia depois de Trump dizer que haverá um inferno se o Hamas não libertar os reféns restantes mantidos em Gaza. A primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas terminou no sábado e incluiu a libertação de 33 reféns israelitas e 5 tailandeses pelo Hamas e a libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinianos por Israel. A Casa Branca confirmou, entretanto, que se havia envolvido em negociações diretas com o Hamas. Fontes familiarizadas com o assunto disseram que as negociações se concentraram na libertação de reféns americanos ainda mantidos em Gaza. O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse numa declaração que Israel expressou aos Estados Unidos a sua posição em relação às negociações diretas com o Hamas, mas não deu pormenores. O Sudão iniciou um processo contra os Emirados Árabes Unidos no Tribunal Internacional de Justiça por alegadamente terem armado as forças paramilitares de apoio rápido e violado as suas obrigações ao abrigo da Convenção do Genocídio em relação aos ataques no Estado de Darfur Ocidental, anunciou hoje o Tribunal. Os Emirados Árabes Unidos disseram que vão pedir o arquivamento imediato do caso, que, segundo eles, carece qualquer base legal ou factual, isto segundo a autoridade dos Emirados Árabes Unidos em comunicado à Reuters. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês não respondeu de imediato a pedido de comentário, mas as autoridades sudanesas têm acusado frequentemente os Emirados de apoiar as forças paramilitares dos seus rivais numa guerra civil de quase 2 anos, acusações que os Emirados negam, mas que especialistas da ONU e legisladores dos Estados Unidos consideraram credíveis. O estado do Darfur Ocidental e a sua capital foram palco de intensos combates de natureza étnica, perpetrados pelas forças paramilitares de apoio rápido e pelas milícias árabes aliadas, isso segundo o Tribunal Internacional. Um caça sul-coreano lançou acidentalmente 8 bombas de 227 quilos fora de uma zona de treino a norte de Seul nesta quinta-feira, ferindo pelo menos 7 pessoas, segundo as autoridades sul-coreanas. O caça participava em exercícios militares conjuntos Estados Unidos-Coreia do Sul, perto da fronteira intercoreana, segundo um funcionário do Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Sul. Pelo menos algumas das bombas caíram numa aldeia povoada, ferindo gravemente pelo menos 4 pessoas e danificando uma igreja e 2 edifícios residenciais, de acordo com a Agência Nacional de Bombeiros do país. O exercício de tiro real decorreu na manhã desta quinta-feira, apenas 25 km a sul da fronteira com a Coreia do Norte. E por último, um tribunal alemão condenou 5 pessoas por conspirarem para derrubar o governo num golpe de extrema-direita e sequestrar o ex-ministro, aliás, da Saúde.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com o setor do mercado imobiliário em Angola, que é um dos mais apetecíveis para se fazer branqueamento de capitais. Quem o diz, quem faz esta afirmação, é o diretor-geral do Instituto Nacional de Habitação, o engenheiro António José da Silva Neto, que ao mesmo tempo considera existir um déficit habitacional na ordem dos 2 milhões. Especialistas ouvidos pela Voz da América defendem uma maior transparência no mercado imobiliário, conforme nos diz o Manuel José.
A afirmação é do responsável máximo pelo Instituto Nacional de Habitação, António Neto, que falava à imprensa à margem de um fórum sobre habitação no país. O governante considerou o branqueamento de capitais em sombra e de que maneira o setor imobiliário, que em si já tem um déficit de mais de 2 milhões de habitação. O governante sustentou que o Estado deve ter noção do destino dado às casas construídas, devendo saber o número de habitações feitas para habitação social e em que termos ocorre a comercialização destes bens. O diretor nacional da habitação sublinhou a necessidade de se acabar com a morosidade na regularização da inscrição matricial, predial e cadastral de imóveis, quer sejam do Estado para arrendar ou alienar, quer sejam de privado. O economista e especialista em questões imobiliárias Augusto Fernandes diz que a afirmação do Diretor Nacional de Habitação não é isolada no que se refere à facilidade de se fazer branqueamento de capitais no setor. Augusto Fernandes diz que o GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, já sublinhou isso mesmo.
A pessoa que adquiriu o dinheiro de forma ilícita, depois vai querer esconder o dinheiro, vai querer tornar aquele dinheiro lícito. Pelo contrário, bens com muito dinheiro é o setor do imobiliário. As casas, os prédios, as lojas, os armazéns custam muito caro. E numa única sentada, o dinheiro ilícito pode entrar para o circuito formal.
Quanto ao déficit de habitação no país, o especialista entende que
estudos feitos pelo Banco Mundial é que relatam que o déficit habitacional em Angola ronda os 2,2 milhões, justificado pelo crescimento populacional e também pela alta taxa de crescimento populacional, na ordem dos 3,3% ao ano, e uma fraca disponibilidade financeira.
O economista e coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, Leitor Carvalho, diz que a desorganização do setor imobiliário angolano e a falta de transparência leva a este estado de coisas.
Eu vendedor de droga compro uma casa por 30 milhões e depois diz que a vendeu por 300 milhões. Na verdade, o dinheiro veio da sua venda de droga. E você branqueou. Tem uma justificação para ter recebido 300 milhões. Que, na verdade, são resultados de você andar a vender droga. É fácil. Branquear no mercado imobiliário é relativamente fácil. Sobretudo no mercado imobiliário muito pouco transparente como é o nosso. Não é?
Portanto, a única maneira de se acabar com o que chama de confusão no setor imobiliário é dotá-lo de mecanismos de transparência, segundo o economista Heitor Carvalho. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Num segundo encontro, em menos de duas semanas, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Ted António, e o embaixador russo acreditado em Angola, Vladimir Tararov, reuniram hoje em Luanda, conforme nos diz o João Santa Rita.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores de Angola, o MIREX, informou que foram analisadas o que chamou de questões prioritárias da agenda política ou diplomática entre Angola e a Federação da Rússia, como sinal do que chamou de um firme compromisso das duas nações no âmbito do reforço das relações bilaterais. Os dois diplomatas, diz a nota, debruçaram-se sobre a intenção da realização de uma nova edição da Conferência de Ministros de Negócios Estrangeiros África-Rússia a ser acolhida por uma capital africana a designar. Os dois diplomatas analisaram também o que o comunicado chamou de a próxima Comissão Conjunta Intergovernamental Angola-Rússia, que vai discutir os principais eixos de cooperação estratégica entre os dois Estados, que abrange domínios como a energia, defesa, comércio, ensino superior e inovação tecnológica. A nota do Ministério das Relações Exteriores angolano concluiu que a troca de visitas de alto nível também mereceu atenção durante o encontro, num contexto em que Angola e a Rússia procuram dinamizar os contactos político-diplomáticos e promover iniciativas ligadas ao aprofundamento das relações bilaterais.
Meio-dia e 11, aqui em Washington, de onde está a transmitir a Voz da América em português, emissão África e Mundo, vamos continuar a falar de Angola, onde a falta de oportunidades de emprego e a fraca qualidade da educação geram frustração entre os jovens angolanos que se veem sem muitas opções para realizar os seus sonhos dentro do país. Uns ainda acreditam na luta, outros pensam em emigrar, enquanto há quem veja no crime um caminho inevitável. Ouvidos pelo correspondente da Voz da América, Coque Mukuta, vários jovens partilharam suas visões sobre o futuro em Angola.
Para Ananias Kanda, de 23 anos de idade, o problema começa no próprio sistema de educação, que, segundo ele, já está falido.
Não só o próprio sistema, como está falido, faz com que a consequência vai acarretar as instituições acadêmicas e outras instituições. Vai fazer com que o país não ande para frente. E, em função dessa dificuldade, o jovem, quando olha para frente, vê-se com poucas possibilidades em relação ao seu futuro. Mas ainda assim, apesar dessas dificuldades, eu vejo com bons olhos, eu propriamente falando sobre mim, naquilo que eu mostro, porque eu vou à luta a cada dia que passa.
Já Cristina Frederico, de 19 anos de idade, explica que, diante das dificuldades, muitos jovens não conseguem seguir os seus verdadeiros sonhos e acabam apenas procurar algo que renda dinheiro.
Eu procuro fazer algo que renda e que eu, pelo menos, goste. Então, se for muito focado nisso, podemos terminar frustrados, que nem muita gente que terminou o ensino superior e está desempregado. Então, o primeiro foco é procurar alguma coisa que nos rende e que meio que a gente goste. Do tipo, eu também formei em engenharia informática, mas não gosto nada muito. Então, eu decidi trocar no superior para contabilidade. Contabilidade por quê? Porque eu gosto muito de números. E visto que também é um curso bastante concorrido, mas eu sei que eu conheço as minhas capacidades. Então eu vou fazer algo que renda, porque sim, há muitas oportunidades de conseguir uma vaga de emprego. Sim, vou fazer algo que renda e que eu gosto.
Cristina diz que uma das soluções é a imigração.
Se alguém me desse uma oportunidade de emigrar, não pensaria duas vezes que é uma das saídas, porque aqui mesmo, se você terminar o ensino superior, você não tem nem sequer nenhuma probabilidade de você conseguir uma vaga de emprego. Até alguém que trabalha com a cena de limpeza fora do país é melhor do que o nosso professor de ser verídico. Então, acho que é melhor mesmo emigrar.
Para Josimar Sebastião, de 18 anos, emigrar não é uma solução viável, pois lá fora desafios podem ser ainda maiores, como racismo e discriminação. Sem muitas opções, ele vê o crime como um caminho que infelizmente se torna atrativo para alguns jovens.
É duro quando você termina, se você não tiver alguém na cozinha, um padrinho que te ajuda, você aqui não vai ser nada. Ou você vai ser empregado de alguém, ou você vai preferir ser um delinquente, ou você vai procurar forma de subsair na vida.
Ficar e lutar por um futuro melhor, tentar a sua sorte fora do país ou ceder às tentações do crime. São as perguntas que muitos fazem sem encontrar respostas fáceis. Koki Mukuta, Luanda.
Angola registrou nas últimas 24 horas mais 105 casos de cólera, totalizando agora 6.095 casos desde o início do surto declarado a 7 de janeiro e que já provocou a morte de 215 pessoas, maioritariamente crianças. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, dos 105 casos comunicados desde terça-feira, 70 foram registados na província de Luanda, epicentro da doença, que se espalhou já por 13 províncias nacionais. Nas últimas 24 horas foram registados 4 óbitos, num total de 215, sendo o grupo etário mais afetado, os dos 2 aos 5 anos de idade, com 936 casos e 40 óbitos, seguindo-se o grupo dos 10 aos 14 anos de idade, com 795 casos e 15 óbitos. Atualmente estão internadas 114 pessoas com cólera, uma doença infecciosa associada a más condições de higiene e à falta da qualidade da água potável. A Voz da América, transmitida em emissão vespertina em português, África e o mundo. Uma emissão que pode escutar na onda curta, nos 13.630 e 17.655, também FM, com as nossas rádios parceiras em Moçambique e Guiné-Bissau e também em Cabo Verde, ainda FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Pode também ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. Faz assim, vai ao WhatsApp, pesquisa por Voa Português e no campo de status subscreve então ali o canal da Voz da América. Não esqueça, estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E amanhã vamos falar sobre a Guiné-Bissau, sobre a situação que se vive naquele país e também o divórcio, entre aspas, entre o presidente Embalo e a CEDEAO, que teve recentemente uma missão na Guiné-Bissau e que acabou por ter que sair porque desagradou o que fez ao presidente Embalo. Portanto, não esqueça, amanhã o África Agora vai falar sobre a Guiné-Bissau e esperamos que estejam então connosco amanhã para mais um África Agora. Como a Voz da América tem noticiado, as autoridades angolanas têm feito uma forte ofensiva contra a mineração clandestina de criptomoedas que, segundo as mesmas fontes, lesam o país em milhões de dólares. Nos últimos 12 meses foram desmantelados mais de 40 estaleiros clandestinos e cerca de 100 cidadãos chineses que dirigem esse negócio foram presos. No passado fim de semana, mais um estaleiro foi desmantelado. Álvaro Lugero Andrade.
Esta rede organizada transportou os equipamentos informáticos para a produção de criptomoeda do local vedado pela polícia para uma área no Quilamba, em Luanda, onde retomou a mineração de moedas digitais até que o Serviço de Investigação Criminal apanhou os seus integrantes outra vez. No local descoberto no passado fim de semana, foram ainda encontrados 8 contentores de 40 pés com mais de 17 mil novos processadores de alta precisão, um equipamento que, segundo o SIC, está avaliado em quase 17 milhões de dólares americanos. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Direção-Geral do SIC, Manuel Halayua, explicou que só com o material apreendido daria para abrir 8 centros de mineração. Os proprietários dos equipamentos apreendidos nos arredores da centralidade do Quilamba encontram-se em parte incerta por conseguirem escapar à malha montada pelo SIC. Por agora desconhece-se o destino e também se será acusado o dono do quintal que cedeu o espaço para os chineses, mas ele continua a ser investigado pelo SIC. Como a Voz da América tem noticiado, o Serviço de Investigação Criminal de Angola tem desmantelado vários estaleiros clandestinos de mineração de criptomoedas. No último ano, mais de 40 foram destruídos e mais de 100 cidadãos de nacionalidade chinesa foram detidos.
Vamos agora para o bloco desportivo. Vamos começar novamente com o futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa, estamos nos oitavos de final, portanto, jogos da primeira mão, temos 8 jogos, e aquele que mais atenção chama é em Espanha, entre o Real Sociedade e o Manchester United. Real Sociedade em 9º lugar no campeonato espanhol, Manchester United em 14º no campeonato inglês. Mas, na primeira fase desta competição, o Manchester United ficou em 3º lugar, Real Sociedade muito mais para baixo, em 13º, teve que ir à repescagem, aos playoffs. De qualquer modo, a Real Sociedade pode ser favorito. Vamos ver. Ontem, na Liga dos Campeões dos Grandes, Barcelona foi a Lisboa bater o Benfica por 1-0. Esteve a jogar com 10 jogadores durante 70 minutos por expulsão do miúdo Mofana Kubarsi, grande defesa central, só tem 17 anos, foi para a rua. Já na segunda parte, um passe mal feito, o brasileiro Rafinha intervém, marca pelo Barça, que depois deu uma lição de defender a todo o custo. O treinador do Benfica, Bruno Lage, diz que tudo pode mudar na segunda mão, em Espanha.
Começamos o jogo aos 20 segundos a ter uma excelente oportunidade para marcar e terminamos o jogo com várias oportunidades e não conseguimos marcar. Fica a eliminatória aberta, isso era aquilo que nós perspectivávamos. Não estou satisfeito com os resultados, mas já com página virada, com os jogadores a recuperar para fazermos uma exibição e com golos já perante o Nacional e depois com uma ambição enorme de ir a Barcelona e vencer e seguir em frente na prova.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal, já a pensar no jogo do fim de semana para o Campeonato Português. Ontem, a salientar a extraordinária vitória do Liverpool em França, sobre o Paris Saint-Germain, PSG por 1-0. Dizemos extraordinária porque a dominação foi total do PSG. Ouçam bem, PSG fez 27 remates à baliza do Liverpool, que só rematou 2 vezes à baliza do PSG, e só um desses remates acertou no alvo e entrou. O guarda-redes do Liverpool, Alisson, foi o herói do jogo. Defendeu tudo e de que maneira? 9 grandes defesas. E ele próprio disse depois do jogo ter sido a melhor exibição da sua vida. PSG teve 71% de posse de bola, teve 14 cantos a seu favor, contra apenas 2 do Liverpool, que foi quem ganhou. Golo de Elliott aos 87 minutos, num contra-ataque. No jogo entre os grandes alemães, Bayern de Munique bateu Bayer Leverkusen por 3-0. Bayer já deve ter dito bye-bye ao Wiedersehen na competição. O guarda-redes do Bayern de Munique, Emmanuel Neuer, lesionou-se a celebrar o 3º golo da sua equipa, é verdade. Deu tantos saltos que teve uma rotura de um músculo. Foi substituído. É, excessos nas celebrações. Quem também já deve ter dito adeus à competição é o Feyenoord da Holanda. Perdeu em casa com o Inter de Milão por 2-0. Portanto, após a primeira mão, podemos dizer que se não houver milagres na segunda mão, já qualificados temos o Aston Villa de Inglaterra, o Arsenal também de Inglaterra, o Bayern de Munique da Alemanha e o Inter de Milão, de Itália. Falta apurar outros 4, vamos seguir. Este ano vamos ter o primeiro Mundial de Clubes envolvendo 32 equipas, uma competição muito criticada que pode resultar numa série de jogos sem intensidade e com muitos suplentes, pois agora a FIFA lançou um incentivo grande. Anunciou que os prémios serão de 1.000 milhões de dólares a serem distribuídos entre as equipas participantes. Falta decidir como será feita essa distribuição. É muito dinheiro. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes das duas conferências estiveram em ação. O líder da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, bateu o Miami Heat 112-107. O líder da Conferência Oeste, o Oklahoma, também ganhou, bateu o Memphis 120-103. Os atuais campeões também estiveram em ação. Celtics bateu o Portland 128-118. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, também esteve em ação e não perdeu, ganhou, é verdade. Bateu o Utah Jazz 125-122. Continua, no entanto, em último lugar da Conferência Leste.
Meio-dia 24 aqui em Washington, aliás, quase meio-dia e 25. Vamos falar da Guiné-Bissau, onde a Rádio Capital FM, parceira da Voz da América, assinala hoje 10 anos de existência. A rádio tem vivido períodos difíceis, foi, por exemplo, assaltada e destruída em duas ocasiões e encerrada por algum tempo. O diretor Tiago Saíd falou com Álvaro Lugero Andrade sobre estes 10 anos.
Eu vejo a Rádio Capital como uma rádio resiliente, ou seja, nós estamos a celebrar um período muito difícil da afirmação deste projeto jovem e o projeto de um jovem empreendedor. Foram anos de muita pressão política. A rádio foi, durante estes 10 anos, atacada por duas vezes. Até hoje não se sabe quem são os atores morais e materiais da destruição da rádio. Hoje, por exemplo, nós não temos o programa Frequência Ativa, nós não temos o programa Ponto nos Is, temos dificuldades de encontrar painelistas para poderem participar no programa Debate Nacional, entre outras pressões que nós estamos a enfrentar neste momento. 10 anos de muita dedicação dos profissionais para fazer um jornalismo independente, um jornalismo fundado nos valores como imparcialidade, como clareza na transmissão de informação. Só que alguns setores, sobretudo setores políticos, não nos entendam e creio que continuarão a não nos entender, porque a forma como nós escolhemos para fazer a rádio, certamente quem vai ao governo, quem governa o país e tem outras intenções que não sejam intenções de resolver as questões básicas da população, não vai querer que a rádio continue.
Com este cenário, que também afeta outros meios de comunicação social na Guiné-Bissau, considerando o clima político, estamos em véspera de eleições. Como é que a gente vê os próximos tempos da Rádio Capital FM, da imprensa guineense?
O exercício da profissão, não só para a Rádio Capital, mas também para outros órgãos de comunicação social, vai ser difícil. Vai se criar, já está em marcha isso, condicionalismo de exercício de profissão. E a Rádio Capital FM, sendo uma rádio que é apontada pelas autoridades do país como uma rádio inimiga, uma rádio que faz um serviço que não é o serviço deles, então certamente que as primeiras ações vão ser de poder silenciar a Rádio Capital FM. Vai ser difícil mesmo o nosso exercício neste ano.
E assim se despede a Ana Guedes da apresentação. Eu vou ficar para as notícias, vou deixar-vos entretanto com Amâncio Miguel.